14 horas e 48 minutos e nosso assunto agora é a nova lei de licitações. A nova legislação foi aprovada em abril e apresenta, entre outros pontos, regras para os municípios considerados de menor porte. Para especialistas, trata-se de um novo momento para as parcerias público-privadas. E eu vou conversar agora sobre esse tema com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Edilberto Pontes. Boa tarde, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Neila. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Prazer é todo nosso. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse tema, né, que apesar de ser um pouco distante do público, que benefícios essa nova lei traz para a população?
Pois é, essa nova lei de licitações é muito importante, porque a lei anterior, né, a lei já tinha quase 30 anos, né, na verdade completou em junho deste ano, quase 30 anos, em 93, então ela já estava toda emendada, muitas modificações ao longo do tempo, e o sistema, o mundo mudou muito de 93 para cá, né? E essas emendas, eles já não davam mais resposta. Havia uma necessidade muito grande de modernizar o sistema de contratações brasileira, de aquisições e de contratos brasileiros. Então, essa lei foi nesse sentido, modernizar isso, colocar o sistema de compras afinado com o espírito desse tempo, né? Que você fala hoje em governo digital, se fala em muito mais prestação de conta, muito mais transparência. Então, foi trazer esse espírito. Uma coisa, por exemplo, que eu acho muito importante, nem sempre tem sido destacado isso, mas acho que é fundamental, é aquela ideia de que a administração pública não necessariamente deve comprar o que é mais barato, mas a lei coloca explicitamente, não é o mais barato necessariamente, é o mais vantajoso para a administração pública. É como na casa da gente, na vida de cada um de nós, às vezes você compra algo que é mais barato, 10% mais barato, mas o custo de manutenção é muito mais alto. Então, quer dizer, não é simplesmente mais barato, mas a dimensão é essa, é o mais vantajoso. Você tem que olhar várias dimensões envolvidas, custo de manutenção, durabilidade do produto, não apenas o preço mais barato. Então, esse é um objetivo expresso da lei, foi uma novidade, isso estava expresso antes, mas é uma novidade importante. Além disso, ela traz também, acho que algo também para destacar bastante, essa, já estava até na outra, mas por emendas, mas agora está muito mais sistematizado, a necessidade de incentivar o desenvolvimento sustentável. Acho que essa é uma característica importante. Também incentivar a inovação. Uma das coisas mais importantes nele, que eu acho dessa lei, é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que agora em um portal só, ele tem um comitê gestor, ele foi, semana passada foi instaurado este comitê gestor que está previsto na lei. Eu teve uma cerimônia virtual, mas houve essa cerimônia, mas muito importante também, porque esse portal ele vai centralizar todas as contratações, todas as licitações de todos os entes federados. Num lugar só, o cidadão vai poder olhar que licitações estão sendo ocorreram, que contratos foram assinados, que aditivos ocorreram naqueles contratos, que pagamentos aconteceram. Quer dizer, as possibilidades de controle social, de maior transparência, são muito maiores. Então, também
é esse é um desafio. A transparência dos mecanismos, mas os acessos, aí nem sempre as pessoas sabem os caminhos, né? De como chegar a isso.
É verdade, por isso que se disse, é fácil falar e difícil fazer. Mas nesse caso, aqui está criando exatamente um mecanismo para facilitar isso. Ao criar um local único, olha, porque hoje já existe essa exigência, já está na própria Constituição, como sabemos, em várias normas, o dever de transparência. Mas se é separado, eu preciso saber de uma licitação no município A, no município B, onde é que eu vou encontrar? Vou ter que ir site por site, cada município apresenta de um jeito, né? Apresenta de um. Então é difícil realmente. Mas a ideia desse portal nacional é consolidar tudo. Tudo de uma forma só, todo mundo apresenta do mesmo jeito, por isso tem esse comitê gestor, um comitê nacional, representantes da União, dos estados e dos municípios, e exatamente com esse intuito, de tornar mais fácil, né, para o cidadão, para o controle social. Claro que na prática, uma série de dificuldades, desafios vão surgir, mas que é um passo substancial, acho que não há dúvida. Né? Só o fato de você centralizar em um lugar só, em um portal só, já é um passo, e tanto, em vez de você estar saindo procurando em cada município. Em muitos tribunais de contas, que mesmo no Ceará já havia essa centralização. Aí se centralizava no Estado. Agora não, tem uma centralização nacional.
O senhor falou dessa mudança na lei, que não é mais só o menor preço, né? E a gente tem tido vários problemas, inclusive em obras importantes, né? Que é a empresa que foi contratada não consegue realizar a obra, né? Chega um momento que o custo foi subavaliado. O senhor acha que vai ser encerrado esse problema com essas mudanças?
Eu não sei se vai ser encerrado, mas houve uma preocupação específica quanto a isso. Primeiro, uma ênfase muito maior no planejamento. A lei exige uma série de passos para até que a licitação seja lançada, inclusive a possibilidade de audiência pública. Por exemplo, isso é muito comum nos Estados Unidos. Toda vez que você quer lançar, fazer uma grande obra, um estado, um município quer fazer uma grande obra, eu quero fazer agora uma linha nova, por exemplo, do metrô, eu quero fazer um alargamento, eu quero fazer algo, seja algo maior, de determinado valor, tem impactos substanciais, se faça audiências públicas. Então, aqui há uma previsão expressa na norma de audiências públicas. Uma maior necessidade de planejamento, várias etapas, várias exigências de planejamento. E uma coisa também importante, que está aqui na lei, está expresso, é que se a lei procura combater o superfaturamento, né, na execução, procura combater o sobrepreço, mas também procura combater propostas claramente inexequíveis. Que é muito comum isso. Alguém ganha a licitação, coloca um preço menor, mas a proposta é inexequível. Então a lei expressamente tem mecanismo para evitar que aquelas propostas que são claramente inexequíveis, quem ganhou logo vai ter que desistir, não vai conseguir levar à frente, que aquela proposta seja desclassificada também. Então é interessante isso, porque o Brasil, como todos nós sabemos, quer dizer, as licitações é um volume enorme de recursos, acontecendo todo dia, diversas, né, dezenas, centenas de licitações, todos os dias, toda semana, todos os meses, no Brasil inteiro. Então se acumulou muita experiência nele sobre isso, né? Há toda uma jurisprudência, uma série de decisões do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Estados. Tudo isso foi acumulado ao longo desses 30 anos da lei de licitações e contratos, e essa lei pôde fazer uma espécie de desaguador, vamos dizer assim, de tudo isso, toda essa experiência acumulada, uma série de erros que foram percebidos ao longo do tempo, a lei procurou corrigir. Claro que uma coisa é o projeto, né, a lei agora existindo. Tanto é que ela estabeleceu 2 anos, ela está em vigor já, mas a lei antiga continua em vigor também, são 2 anos, 1º de abril de 2023 é que a lei 8666 deixa de perde completamente a sua vigência, mas até lá as duas estão convivendo. Ou vai dar certo, vai realmente funcionar, os passos substanciais foram dados. Mas é claro que na prática, na vivência, é que a gente vai ver que outras dificuldades que possam surgir.
Vai ser testada agora, né? Na prática.
Exatamente.
Pelo menos a gente espera. Pelo menos a gente espera bem isso. Muito obrigada pela entrevista.
Foi um prazer conversar com você. Boa tarde a todos.
Um prazer foi nosso. Nós conversamos com o conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. São 14 horas e 56 minutos.